político, mas fazer uma apresentação tecnologicamente correta, né? E falta de tempo, muito comprometido com uma série de problemas, e também porque esse é um assunto que é muito difícil de sintetizar numa apresentação em PowerPoint, né? Então eu vou usar aqui da minha experiência, da minha memória, se for possível, né? Se eu conseguir, para tratar desse assunto que eu uso como subtítulo, é que o PEU não é solução para resolver nossos problemas urbanos. Por que que eu digo isso? A partir da análise de como foi formada a cidade do Rio de Janeiro, que durante muitos anos, desde a sua fundação até o início do século passado, a cidade do Rio de Janeiro era, na verdade, seu perímetro urbano. Perímetro urbano que era, inicialmente, no período colonial, da Praça 15 até a Rua Uruguaiana, que era chamada Rua da Vala, e com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, esse perímetro se ampliou até a Cidade Nova, né, onde está a prefeitura agora. E fora disso, era a periferia rural, todo o resto do município era a área rural. E essa área rural começa a se desfazer quando a decadência da economia rural também, né, por causa da crise de 1929, a nossa produção rural no município começa a decair, toda a área rural, com exceção da Zona Sul, que já tinha sido ocupada pelos nobres, que foram praticamente expulsos com a vinda da família real, que desapropriou todas as casas, né, do famoso Põe-se na Rua do Dom João VI, para fazer com que essa área fosse ocupada pelos nobres que vinham de Portugal. Então o pessoal de maior posse foi para a Zona Sul, e o restante da área rural, né, atual Zona Suburbana, incluindo Zona Norte e Zona Oeste, ficou para a produção rural até a sua decadência. E na decadência começa então o retalhamento dessa zona que eu chamo de, não é zona suburbana, zona suburbana, exatamente porque ela, apesar de no município do Rio de Janeiro não existe mais no seu zoneamento a zona rural, nós, no entanto, a expansão urbana que se desenvolveu durante todo o século XX até hoje nessa zona suburbana, ela mantém as condições rurais de habitação e, enfim, de ocupação, apesar de não ter mais a produção rural, mas as condições de uso e ocupação do espaço seria de uma forma de ocupação de espaço em condições rurais, exatamente porque aqui não se considera aquilo que se tornou um dos princípios do urbanismo modernista, que chega no Brasil também a partir da década de 30, por causa da Carta de Atenas, que o primeiro congresso mundial de arquitetura modernista feito na cidade de Atenas aprovou um documento chamado Carta de Atenas, que define o que é o urbanismo, o que é função urbana básica, funções urbanas básicas, e também o que é atividade urbanística. Essas funções urbanas básicas seriam circulação, moradia, habitação e lazer. Então, durante todo o século XX, apesar da chegada do urbanismo, a única função importante reconhecida pelo poder público é a função de circulação, porque não foi resolvido o problema da moradia nem do lazer e nem do trabalho também, porque é circulação, trabalho, moradia e lazer. Trabalho também não está bem resolvido, a não ser que se procure trabalho fora da zona suburbana, né? Exatamente no centro histórico, agora um pouco na Barra da Tijuca e na Zona Sul. E alguns outros pontos espalhados aí pela zona suburbana, mas o foco continua sendo ainda o centro histórico, aquele centro que era foi organizado no tempo do Império. E é interessante também que, desde que chegou aqui Dom João VI, houve uma preocupação em tornar o centro, ou melhor, a cidade, ao nível das cidades europeias. Para isso, ele convocou a missão cultural francesa, que trouxe o grande Jean de Montigny, um arquiteto importante, cuja única contribuição foi trazer a novidade do estilo renascentista, né? O neoclássico, que é uma visão francesa do Renascimento, e que deixou algumas contribuições importantes do ponto de vista de arquitetura, mas não trouxe nenhuma importância para a organização urbanística. A única coisa que ele apresentou de novidade foram chamados recuos progressivos, que é conhecido pela terminologia técnica de os famosos PA, que permite que a prefeitura faça um projeto para abertura de ruas ao longo do tempo. Quem quiser fazer o licenciamento de uma construção é obrigado a obedecer esse recuo, né? Então, a única novidade que foi trazida. E então, no final do Império, a alta concentração de trabalhadores, os escravos que foram libertos também, que não podiam ir para fora do centro porque não havia condições, não havia transporte para eles saírem da zona suburbana para o centro, e também não podiam morar na zona sul, então eles se concentraram em quantidade demasiada junto com os operários que vinham da Europa, e em pouco tempo, no final do Império, a cidade estava completamente degradada, a ponto de se criar uma comissão de melhoramentos que apresenta como solução o saneamento das casas, da moradia dos pobres. Essa comissão de melhoramentos não foi à frente, porque veio a proclamação da República, e o Pereira Passos, que fazia parte como engenheiro dessa comissão, ele recuperou os ideais dessa comissão e fez a reforma urbana, que criou, então, obrigou os pobres a saírem do centro da cidade, reforçou a questão da urbanização. Se a gente considerar a urbanização como um movimento de trabalhadores da área rural para a área urbana, isso é urbanização, que é muito utilizada, esse termo é muito utilizado pelo poder público como o conjunto de obras públicas para resolver os problemas urbanos, mas esse conjunto de obras deveria ser chamado de urbanificação. A urbanificação, então, segundo os princípios do urbanismo, é atividade do poder público para resolver os problemas da urbanização. Mas essa urbanificação, durante todo o século XX, se transformou apenas em organização do espaço construído e o permanente uso da função de circulação, como se isso fosse importante para os problemas urbanos, além das obras públicas para a criação dos equipamentos públicos e equipamentos sociais por conta do governo. Mas a infraestrutura, que deveria caminhar junto com a estrutura do espaço construído, não foi resolvida. É importante a gente deixar bem claro, isso é claro para quem trabalha com engenharia e arquitetura, o que é estrutura e o que é infraestrutura. A estrutura é aquilo que está do solo para cima. E a infraestrutura é a fundação, aquelas sapatas, né? Então, essa distinção ainda não é percebida por conjunto da sociedade. Por isso, muita gente acha que um projeto de estruturação urbana, cuja sigla é PEU, seria também para resolver problemas urbanos. Acontece que os problemas urbanos são fundamentalmente de infraestrutura. Infraestrutura urbana, infraestrutura social, infraestrutura ambiental. E aí nós continuamos com aquela visão de Dom João VI e também de Pereira Passos, que faz uma reforma para trazer a imagem da cidade do Rio de Janeiro no mesmo nível do que foi a reforma urbana de Paris, do Barão Haussmann, né, que fez a reforma de Paris, não é por acaso que ele faz, a única grande reforma que ele faz, do ponto de vista do espaço construído, é a Avenida Rio Branco, que é uma cópia de uma avenida qualquer de Paris. O Teatro Municipal é a cópia. Aliás, o Teatro Municipal, pouca gente sabe, é projeto do filho do arquiteto, filho do Pereira Passos, né, que ganhou um concurso para fazer o projeto do Teatro Municipal, que é a cópia da Ópera de Paris. Então, nós vivemos com essa visão do neoclássico. É, depois veio a visão modernista de Le Corbusier. A cidade do Rio de Janeiro hoje pode ser considerada como um local com belos exemplos de arquitetura modernista. Né? Por acaso, que durante algum tempo, Oscar Niemeyer, Afonso Eduardo Reis, etc., tiveram um renome internacional exatamente pela qualidade da arquitetura. Assim como se tentou fazer também, um dos poucos planos que foram aprovados no Rio de Janeiro foi o plano Lúcio Costa, que também transformou essa região toda da Baixada, grande parte da região da Baixada de Jacarepaguá, num amplo canteiro de obras, com uma grande produção de arquitetura, muitas vezes de má qualidade, e alguns bons exemplos de boa arquitetura, mas sem resolver os problemas básicos de organização da infraestrutura. Até mesmo falta de meio-fio, falta de pavimentação, falta de água, falta de drenagem, grande parte dessa área. Quer dizer, o plano Lúcio Costa, que era tido como um plano espetacular, nada mais era do que um projeto de estruturação urbana. O que é um projeto de estruturação urbana? Nada mais é do que um código de obras para um conjunto de bairros ou um conjunto de bairros, como é o plano Lúcio Costa. O plano Lúcio Costa, ele não resolveu o problema de saneamento. Ele não resolveu o problema ainda da água em toda a área. Não resolveu o problema da drenagem em toda a área. O emissário submarino é uma falácia, né? Em 1975, na década de 70, o governo federal aprovou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, cujo objetivo era organizar o desenvolvimento econômico a partir do incremento ao desenvolvimento urbano. Daí foram criadas as regiões metropolitanas, cuja metrópole são as capitais, a maioria das capitais dos estados, que continuam influenciando o seu entorno, como o Rio de Janeiro influencia toda a Baixada Fluminense e parte da região sul, né, do sul do estado. E a gente fica repetindo o mesmo sistema que era adotado no período colonial, quando Lisboa era a metrópole do Rio de Janeiro, e depois, com a vida de Dom João VI, o Rio de Janeiro passa a ser a metrópole de todo o estado do Rio, né, pela importância do seu porto, etc. E nós ficamos tratando a cidade do Rio de Janeiro do mesmo modo como Dom João VI tratou, como Pereira Passos tratou e como todos os outros prefeitos continuaram tratando, apenas do espaço construído sem tratar da infraestrutura. Então, nesse segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, da época do Geisel, todas as cidades da região, sede da região metropolitana, como Rio de Janeiro, deveriam aprovar planos diretores. Nessa época se desenvolveu, então, a indústria dos planos diretores. Se comprava plano diretor nos escritórios de arquitetura por metro ou por quilo. Basta dizer que todas as cidades da Baixada Fluminense tinham plano diretor aprovado, que foram jogados para lá porque não tinha nenhuma eficácia, nenhuma importância para o desenvolvimento econômico. O Rio de Janeiro, então, na época do prefeito Marcos Tamoio, criou o plano urbanístico básico e aproveitou todos os dados levantados pelo escritório do urbanista grego Doxiades, que fez também um plano de desenvolvimento para o Rio de Janeiro, que foi engavetado, e dele sobrou apenas as linhas policrômicas, a linha vermelha, a linha amarela, etc., e todo o resto foi abandonado. E da mesma maneira como foi abandonado o plano Agache, que foi substituído na década de 30 pelo Código de Obras do Distrito Federal, que é o Decreto 6.1937. O Decreto 6.000, ele orientou todo o desenvolvimento do espaço construído do Rio de Janeiro de acordo com regras para organizar o mercado imobiliário, o mercado da construção civil. Não trouxe nenhuma contribuição para a infraestrutura urbana do conjunto do município, para todo o território do município. E depois do plano do Oxiades, que foi engavetado também, foi criado no governo Negrão de Lima, já no estado da Guanabara, a lei 1574/1967, que é a lei de desenvolvimento urbano do estado da Guanabara. Essa lei foi regulamentada pelo decreto 3.800/1970, que criou vários regulamentos de parcelamento da terra, de obras e edificações. Por incrível que pareça, essa lei 1574/67, que é a Lei de Desenvolvimento Urbano do Estado da Guanabara, continua vigente. É ela que orienta ao desenvolvimento urbano, o desenvolvimento do espaço construído da cidade do Rio de Janeiro. E em 1977, então, surge, é aprovado o plano urbanístico básico sob comando do Marcos Tamoio, e esse plano urbanístico, inclusive, faz uma série de críticas à falta de planejamento. Crítica que o Sérgio Buarque de Holanda já havia feito no livro Raízes do Brasil, quando ele diz que, eu não vou citar aqui o texto todo, mas ele diz que a organização das cidades brasileiras foi conduzida pelo desleixo com que os portugueses organizavam as cidades, diferentemente do que os espanhóis fizeram na sua colonização, né? Havia a Lei das Índias, que organizava as cidades, a maioria das cidades da colonização espanhola, tem um traçado que demonstra uma certa preocupação com a organização. Então, esse plano urbanístico básico também faz essa crítica, além de uma série de outros arquitetos que fazem críticas, e existe então uma ideia já consolidada de que nunca existiu um plano de desenvolvimento para orientar o desenvolvimento e a ampliação do perímetro urbano da cidade do Rio de Janeiro, né, sobre as zonas rurais. E, então, o plano urbanístico básico propõe uma série de medidas que também não foram aproveitadas, a não ser as linhas policrômicas, e também propõe uma nova forma de organização administrativa da cidade através das áreas de planejamento. Por isso nós fazemos parte da AP4, que era Planejamento 4. E também o bairro passa a ser chamado Unidade Espacial de Planejamento. E para organizar o espaço construído das áreas especiais, das unidades espaciais de planejamento, o plano urbanístico básico propõe o projeto de estruturação urbana, que nada mais é do que um código de obras para um bairro, um conjunto de bairros. E o primeiro PEU que foi aprovado foi o PEU da URCA, talvez o melhor, talvez o único, que realmente trouxe uma grande contribuição para preservar o ambiente construído daquele bairro. Tanto que, se alguém falar em mexer no PEU da URCA, aquela comunidade toda se revolta, basta dizer que se organizou contra a transformação de uso do cassino da URCA para aquela escola de desenho industrial italiana. Então, a comunidade da URCA tem preserva muito esse PEU, primeiro PEU. De lá para cá foram criados vários PEUs, inclusive, além de PEUs, também havia decretos especiais. Decretos especiais, por exemplo, que criaram a proteção ambiental de Santa Teresa, a proteção ambiental da Ilha do Governador, que agora a Ilha do Governador, ela é orientada por um decreto também dessa época, da década de 70. E aí o Eduardo Paz resolve fazer um PEU para a Ilha do Governador, que não foi aprovado ainda, mas mobilizou e continua mobilizando a comunidade da Ilha do Governador, moradores da Ilha do Governador. Houve outros PEUs também que foram aprovados. Para São Cristóvão foi aprovado um PEU e depois fizeram uma revisão para aumentar os gabaritos, porque o grande foco dos PEUs é o aumento do gabarito, o aumento do potencial construtivo do bairro para financiar o mercado imobiliário. Então, São Cristóvão, por exemplo, teve dois PEUs. O segundo foi aprovado na época do Sirquis, com amplo apoio da esquerda na Câmara de Vereadores. E eu fiz uma crítica a esse PEU, porque permitia, por exemplo, a construção de unidades habitacionais com 25 metros quadrados, quando o mínimo previsto no regulamento de zoneamento é 30 metros quadrados. E a desculpa que o Sirquis usava é que era preciso aprovar aquele PEU, o segundo PEU de São Cristóvão, porque o governo federal ia trazer financiamento para recuperar os galpões abandonados de São Cristóvão e da zona portuária, que continuam lá da mesma maneira, e a ADM continua aumentando seus lucros na região, né? Fazendo lançamentos a todo momento, inclusive em área de proteção ambiental e área de especial interesse urbanístico e ambiental, né? Quer dizer, existe uma série de outros PEUs que foram aprovados dentro dessa mesma concepção. O PEU de Jacarepaguá, que inclusive é produto de um concurso público. Eu estive na audiência pública que foi apresentado, a equipe que venceu o concurso apresentou o projeto aqui na Taquara, naquela escola na Taquara.
Ali na esquina da André Rocha com... Que tem Estácio ali, onde é que tem Estácio?
Então, foi apresentado esse PEU e nós fizemos uma série de considerações contrárias e nenhuma delas foi aproveitada. Ele se transformou em lei e o que aconteceu aqui na freguesia é o melhor exemplo do que pode fazer um PEU para áreas já densamente ocupadas, como estava a freguesia, mas densamente ocupada por casas, principalmente por casas isoladas. E chegou a um ponto que o PEU da freguesia não permite, por exemplo, que às 4 horas da tarde eu entre pela linha amarela, eu entre aqui na freguesia, né? Se eu não esperar pelo menos uns 40 minutos na linha amarela. Quer dizer, esse é apenas um dos problemas que provoca o PEU numa área já consolidada. Agora imagine uma área como é a área de Vargem Grande, Vargem Pequena, Camorim e parte do Recreio de Bandeirantes, que é uma área alagadiça. Por isso, no plano Luiz Costa, se tentou preservar essa área para a produção agrícola, né? Produção agrícola, né? E isso acabou se deformando porque a Prefeitura do Rio de Janeiro permitiu, como da mesma maneira como Pereira Passos fundou a primeira favela, mandando para o Morro da Providência os veteranos da Guerra do Canudo e botou para fora do centro da cidade os moradores dos cortiços e permitiu as favelas, a prefeitura permitiu, promoveu e explora loteamentos irregulares na região. Só na Vargem Grande e Vargem Pequena tem cerca de 400 loteamentos irregulares com iluminação pública garantida pela Rio Luz, com iluminação elétrica garantida pela Light, com água da SEDAI, em alguns locais, no Vargem Pequena, tem até tratamento de esgoto pela SEDAI, que era Rio Águas, que fez a rede, que joga para uma estação de tratamento que não trata nada, que está lá numa comunidade chamada comunidade Nova Palmares, que é uma história sinistra também, a gente precisa comentar sobre essa comunidade, que eu estava falando há pouco tempo, sobre o crescimento da criminalidade nessa região, e ali é o foco principal. E isso tudo é financiado pela prefeitura através do sistema de fiscalização falho, porque a fiscalização urbanística no Rio de Janeiro acabou, ela não existe praticamente, a não ser que haja uma denúncia, aí manda um técnico da prefeitura para ver se a obra está ilegal ou não. O que funciona é a fiscalização ambiental, mas a fiscalização ambiental, ela se baseia no procedimento que é a autuação da infração ambiental, e aí se faz um termo de embargo, mas não se faz um termo de interdição. O termo de embargo não quer dizer nada, é apenas um papel colado no poste, e o loteamento se desenvolve, inclusive explorado como se fosse condomínios, que o Poder Judiciário reconheceu através do Conselho Nacional de Justiça, o Conselho de Justiça Federal, que é um órgão dos juízes da Justiça Federal, que se reúne todos os anos e aprova resoluções. Esse Conselho de Justiça Federal aprovou o conceito de loteamento fechado e condomínio de fato, que são duas aberrações jurídicas. Isso permite, por exemplo, que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro permita que associações de moradores de loteamento e loteamentos ilegais cobrem taxas de condomínio de moradores, apesar de ser produto de crime, onde se comete uma série de infrações contra crimes contra a administração pública, inclusive de sonegação fiscal, vários. E, no entanto, o Tribunal de Justiça, até há pouco tempo, dava ganho de causa para as associações de moradores fazerem esse tipo de cobrança, que também fazem fora de loteamentos. A maioria dos condomínios da Barra nada mais são do que loteamentos fechados, como uma guarita, naquilo é loteamento. E continuam cobrando, apesar de várias decisões do STF contra os loteamentos fechados. Bom, então, baseado nesse... todo esse desenvolvimento caótico da organização do espaço urbano do Rio de Janeiro, se criou a ideia do CREU, que a prefeitura, depois de se adamar, descobriu que é um grande instrumento para favorecer o mercado imobiliário. Então, a primeira edição do CREU das Vargas, que foi assinada por César Maia Sirkis e o corpo técnico da prefeitura do Rio, que serve, há muitos anos serve a esse tipo de trabalho sujo da prefeitura, desconhecendo a responsabilidade social da engenharia e da arquitetura, que é um negócio tão sagrado quanto a ética dos advogados, quanto a ética dos médicos. E, no entanto, nós temos sido, e eu posso falar isso porque a minha vida profissional foi toda acompanhada da minha militância profissional como sindicalista, principalmente como sindicalista, né? Basta dizer que eu sou fundador da Associação Profissional dos Arquitetos, que se transformou em 1972 no Sindicato dos Arquitetos, e eu não podia ir à posse porque nesse dia eu estava sendo preso no DOI-COD, na Barão de Mesquita, né? 1972, exatamente porque eu estava junto com alguns colegas tentando levar para o Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB, a experiência de assessoria técnica às associações de moradores, como a Freguesia, por exemplo, que naquela época estava lutando contra o espigão aqui do McDonald's, né? Nós tivemos presente aqui nos sindicatos dos arquitetos, eu conheci a AMAF através dessa luta contra o espigão. O André Souto era o presidente do sindicato naquela época, né? que organizou toda essa reação. Bom, então... O Sirkis, junto com César Maia, ele defende, da mesma maneira que defendeu o PEU Jacarepaguá, ele defendeu a primeira edição do Peu das Fardes, alegando que era uma forma de resolver a ocupação irregular da área, o que é uma mentira, porque durante todo o século passado, a prefeitura não resolveu o problema da ocupação irregular. Basta dizer que a maioria, mais de 50% das construções no Rio de Janeiro foram feitas à margem da lei, sem licenciamento e sem habite. Bom, o grande argumento era acabar com a informalidade para organizar o mercado imobiliário. E aí, acabar com os lotes de 10 mil metros quadrados para transformar em lotes urbanos. E isso eu não posso esquecer, é que o Sirkis, que é um jornalista, se transformou secretário de meio ambiente e secretário de urbanismo, parece que o único livro que ele leu foi da Jenny Jacobs, que é a Vida e Morte das Cidades. E o sonho dele era transformar, isso ele falou em audiência pública, o sonho dele era transformar as Vargens igual Copacabana, onde a gente pode descer do apartamento e ter uma padaria, ter uma farmácia embaixo. E ele esqueceu de falar que Copacabana foi considerado durante muito tempo, aquele skyline de Copacabana, ele era conhecido como o Muro da Vergonha do Rio de Janeiro, né? Inclusive por Niemeyer e por outros arquitetos que tratavam esse...
A parte visual da
paredão, né? O espaço construído, a paisagem construída de Copacabana com o Muro da Vergonha do Rio de Janeiro. Bom, era isso que ele queria. Que, na verdade, pouca gente se lembra disso. Mas quando o César Maia, depois de brigar com o Luiz Paulo Conde, foi disputar a eleição, e o Luiz Paulo Conde absorveu todo o financiamento dos empreiteiros para a campanha dele. E o César Maia ficou apenas com aquele deputado, irmão do juiz de futebol, que é banqueiro. Foi o único que apoiou o César Maia. O César Maia ganhou a eleição. E a primeira coisa que ele fez foi dar uma pancada no mercado imobiliário, criando as áreas de proteção do ambiente cultural da Zona Sul. E congelando praticamente a renovação urbana através de novas construções do mercado imobiliário na Zona Sul, através da ZAPAT, que praticamente tomba toda, grande parte da Zona Sul. Aí ele conseguiu se reconciliar com o mercado imobiliário, porque o Luiz Paulo Conde já tinha perdido a boca, né? Deixou de ser o Caixa 2 da Caixa 1. Caixa 1 são os empreiteiros, né? Caixa 2 são os políticos. E o Caixa 1 resolveu financiar o César Maia. Então, as partes já tinham sido consolidadas, era possível voltar atrás. Aí veio a possibilidade de abrir para o mercado o Peu das Vargens, com apoio do Sirkis, do Partido Verde, e com apoio da Associação de Moradores. Eu tenho um vídeo, aquela que eu não trouxe hoje, tem um vídeo em que o Guaraná, junto com o presidente da Associação de Moradores, Vargem Grande, enaltece a aprovação desse projeto de estruturação urbana, primeiro, e o presidente da Associação de Moradores fala que, felizmente, nós vamos resolver os problemas de loteamento irregular, vamos resolver os problemas de informalidade. Que não resolvia nada, porque, logo em seguida, vários estudos científicos, feitos por institutos universitários, como da PUC, da UFRJ, provaram que era altamente pernicioso esse peu para a região. Além disso, o César Maia queria levantar recursos através da cobrança de taxa para o solo criado. É a possibilidade do empreendedor construir mais alguns pavimentos acima do gabarito, desde que pague uma taxa, o famoso solo criado. E Esse projeto de lei foi para a Câmara e a bancada, a própria bancada do César Maia, revogou essa parte do solo criado. Acabou com o solo criado e acabou com o recurso que o César Maia pretendia conseguir. Aí o César Maia ele anula essas emendas e volta para a Câmara, e a Câmara retoma a emenda. Aí o César Maia entra com a ação de inconstitucionalidade, e eu não sei como é que ficou a ação de inconstitucionalidade. O que eu sei é que ninguém sabe como é que ficou a primeira edição do Pio das Varas. Então, diante dessa conclusão, o Eduardo Paes vem com a segunda edição, que está em vigor até agora, que mantém a construção de espigões de até 18 pavimentos, espigões como o Parque Olímpico, a Ilha Pura e o Jardim Oceânico, não, é o Pontal Oceânico, foram aprovados de acordo com o PEU, a Lei Complementar 104 de 2009, que revogou o primeiro PEU. Aí houve de novo uma grande grita contra esse PEU, porque ele era pouco diferente do primeiro. A grande novidade do primeiro é que o Sirtis falava na Veneza Carioca, transformar toda aquela área alagada numa grande lagoa, que é uma área, inclusive, de propriedade do famoso Pasquale Mauro. Bom, a novidade é que o Sérgio Dias, que era o secretário de urbanismo do Eduardo Paes, Sérgio Dias, para quem não sabe, é um daqueles que está com aquele
dançando lá na França.
Guaranapo, lá
naquele Guaranapo.
Onde o Anselmo ganhou um anel de 800 mil. Bom, o Sérgio Dias estava lá e era secretário de urbanismo. O Sérgio Dias é o autor daquele projeto da Orla da Macumba, junto com David Zip, que todo mês, todo verão, a maré arrebenta com a Orla da Macumba, né? O calçadão. Continua lá. Bom, e aí o Paes faz aprova esse segundo PEU, uma grita de novo. Aí, depois de tantas críticas bravas, colocando em risco, inclusive, a imagem do prefeito, o corpo técnico da prefeitura, atendendo ao presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, o vereador Chiquinho Brazão, o corpo técnico, dirigido pela secretária municipal de urbanismo, faz na audiência pública promovida pela comissão uma autocrítica desse PEU, falando que a prefeitura reconhece que aquilo era impraticável para as condições da região. E aí vem com uma solução genial, a mesma solução que foi adotada aqui: cria a área de especial interesse ambiental das Varas. Ah, tem um outro detalhe também. A área de especial interesse ambiental. A área de especial interesse ambiental, segundo o plano diretor, ela tem a mesma, tem aquilo que foi conseguido, as duras penas aqui na freguesia, né? É a proteção do ambiente ambiental e cultural. Mas a área de especial interesse ambiental das Varas não tem nada a ver com isso. Era apenas para suspender por 180 dias, mais 180 dias, a validade do PEU aprovado em 2009. Essa área de especial interesse ambiental, ela durou até 27 de novembro, ou 23 de novembro, e aí perdeu a validade. Quer dizer que o PEU, a Lei Complementar 104 de 2009, está vigente, e nesse meio tempo, depois da área especial de interesse ambiental, e depois de muitas críticas, inclusive, eu fiquei batendo o tempo todo que o grande problema do PEU era continuar repetindo a velha política de administrar o desenvolvimento urbano através de código de obras, sem respeitar um plano de desenvolvimento. Então, aí o Eduardo Paes e a inteligência da Secretaria de Urbanismo criou a ideia de juntar a operação urbana consorciada junto com o Peu, da mesma maneira como fez com o Porto Maravilha e o Parque Olímpico. Tem uma operação urbana consorciada, que é uma forma de conseguir recursos para financiar as operações urbanas, né, de melhoria, de melhoramento do espaço urbano, para que as construtoras façam a urbanização, como no Parque Olímpico, né? Não vou entrar em detalhe agora, mas a Sônia Rabelo tem um estudo interessante que mostra o que foi a mutreta da operação urbana consorciada do Parque Olímpico, onde Carvalho Rocha ganhou da prefeitura um imenso terreno, uma imensa área para usar com recursos dos certificados de aproveitamento, e também o aumento de gabarito de 8 para 12, 8 para 22, assim como o campo de golfe, que era 8 para 20, passou para 22 também, né? Aliás, a notícia de ontem é que o Eduardo Paes está com os bens bloqueados por causa disso, né? Mas parece que ele vai sair bem dessa. Carlos Alberto Muniz parece que já conseguiu lá uma notificação quanto à construtora para botar na dívida ativa a dívida que o Eduardo Paes perdeu. Bom, mas voltando então, a novidade do Peu das Vargens, a segunda edição, é a Operação Urbana Consorciada. E por causa de uma série de problemas que há nessa operação, eu entrei com uma representação em face do consórcio Odebrecht Queiroz Galvão e a prefeitura do município. Porque a Operação Urbana Consorciada das Vargens, ela está sendo gerida por esse consórcio Odebrecht Queiroz Galvão. Então, entrei na segunda promotoria de tutela coletiva da ordem urbanística, que abriu um inquérito que está correndo para anular essa operação urbana. Eu fazia parte, eu acreditava no movimento que se criou lá nas Vargens para discutir o Peu. Aí eu comecei a participar e tal, e eu vi que havia uma certa reação à minha participação. Mas, de qualquer maneira, eu continuo pensando naquilo que a Monique, né, que falou agora.
Monique.
Ela me lembrou uma frase. A luta é que muda a vida. Né? Então, por isso eu estou aqui. Quando fecham espaço lá na... aliás, os espaços sempre se fecharam o caminho lá naquela região. Não era por acaso que, de vez em quando, eu vim aqui na reunião da FAMRIO, né, para tentar trazer o pessoal das Vargens para cá, que nunca quiseram tratar junto com o conjunto das estações de moradores do Rio de Janeiro. Então, esse pessoal, eu coloquei a minuta dessa representação no grupo do Facebook e do e-mail para o pessoal apreciar e ver se tinha algum advogado, e eu sei que tinha advogados orientando o grupo, se interessasse em assinar e dar entrada. E ninguém deu a menor importância. Quando eu vi que o que estava se fazendo ali não era política, era politiquinha, aí eu falei, bom, suspende, cessa tudo que eu falei na rede social, porque agora eu vou assinar. E aí, dei entrada e virou
uma apresentação oficial.
Virou um inquérito. E é possível que isso se torne uma ação civil pública. Para mim não tem muita importância, não. Porque tem outro aspecto interessante. Quando foi aprovado esse PEU, segundo PEU, que está em vigor, alguns vereadores, estava lá a Clarissa Garotinho, o Eliomar e outros, entraram com uma representação junto ao Ministério Público. O Ministério Público entrou com uma ação de inconstitucionalidade contra o PEU das Vargens. Aí o Tribunal de Justiça, o que fez? Analisou, deu parecer favorável em primeira instância. Em segunda instância, a prefeitura recorreu e aí a Câmara que julgou em segunda instância considerou que o PEU não era inconstitucional, porque a argumentação do Ministério Público é que aquele PEU ele não respeitava a Constituição. E o relator, o desembargador relator, ele afirma que ele não é inconstitucional, mas ele é ilegal porque ele não obedece ao plano diretor e não à Constituição. E por isso o MP deveria entrar com uma outra ação, arguindo a ilegalidade. E todo mundo dormiu, o Ministério Público, os vereadores. E eu chamei a atenção disso, né? E também ninguém deu importância. Da mesma maneira como eu já apresentei um relatório mostrando que a área de inspeção de interesse ambiental das VAR é ilegal também, apesar de estar previsto na lei. Então todas essas ilegalidades não foram percebidas pelos movimentos, vários movimentos sociais que existem nas VAR, pelo menos 4 ou 5, cada um tratando de seus interesses pequenos e não do conjunto. Por isso, eu faço parte hoje da nova comissão que foi criada na OAB da Barra, que é a Comissão de Direito Urbanístico, que tem cerca de um mês, e está com uma produção, uma grande produção de pareceres, inclusive questionando uma série de coisas. Bom, ao mesmo tempo, o Brasão conseguiu, com um dos grupos que faz parte dos movimentos sociais das VAR, conseguiu aprovar uma lei que regulariza todos os loteamentos irregulares só de Vaz Grande, Vaz Pequena, Camurim e parte de Jacarepaguá, e também de Jacarepaguá. Esquece dos milhares de loteamentos irregulares que existem no restante da Zona Oeste, em Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, mas só para a região das Vargas. E isso daí mobilizou, da mesma maneira como a FAMERJ mobilizou os moradores na questão do BNH, né? O Brasão mobilizou grande parte dos moradores de Vargem Grande que tinha interesse em regularizar os 400 loteamentos irregulares, que é uma falácia também. Basta dizer que até hoje não foi regulamentada essa lei complementar 160, que é das Vargas, a lei complementar 161 é de Jacarepaguá. E isso está parado na Secretaria de Urbanismo, exatamente porque esqueceram de regulamentar essa lei para criar os procedimentos especiais para tratar da regularização. Então, dos 400 loteamentos, só 47 conseguiram dar entrada e não sabem quando vão dar prosseguimento a esses processos. Porque aquilo foi apenas um arranjo do Chiquinho Brasão com um grupo de moradores, inclusive gente ligada à produção de loteamento irregular, né? Como especulador imobiliário ilegal, famoso na área, né? Que inclusive chegou até fazer uma notificação extrajudicial quando eu estava no CREA, porque eu teria denunciado lá umas irregularidades na televisão, na TV Bandeirantes, no jornal Extra e também na RJTV. Bom, está terminando já?
Sim, sim.
Terminou o prazo?
Sim, está finalizando.
Então, para concluir, eu volto a dizer que o PEU é uma falácia, ele não serve para resolver os problemas urbanos da cidade do Rio de Janeiro, e pelo contrário, ele cria sérios problemas. E a única maneira de a gente resolver isso é um dia fazer com que seja respeitado o artigo 65 do plano diretor, de 2011, que obriga a todas as regiões do município a aprovarem um plano regional, um plano de desenvolvimento. Isso que a Operação Urbana Consorciada tinha como objetivo, apesar de ser um plano quimérico, né? Que leva à solução dos problemas de infraestrutura para daqui a 35 anos, enquanto que, se aprovado esse projeto de lei, agora, no dia seguinte da aprovação, pode se construir prédios de 6, 8, 9, 18 pavimentos na região, sem a rua ter infraestrutura, apesar do plano diretor dizer, e a lei orgânica dizer, que a política urbana tem que respeitar na aplicação, ou melhor, no desenvolvimento do espaço construído, respeitar a disponibilidade de infraestrutura. O que não acontece, não tem acontecido durante todo o século passado e até agora, para toda a maior parte da cidade do Rio de Janeiro, que eu considero a área suburbana, né, que engloba a Zona Norte e a Zona Oeste. Era isso que eu queria trazer para vocês e abrir o debate e agradecer a honra e o prazer que eu tenho de poder militar numa associação que tem uma história que eu acompanhei e, de certo modo, ajudei também. É botar um palitinhozinho ali de postos, às vezes cedo, tá cedo, né? E também participei de muitas outras coisas que não foram relatadas aqui, até de campanhas eleitorais, né? E que a gente participava também, né? Independente da associação, mas pela mobilização política que havia aqui, né? Nessa área de Jacarepaguá. Então, eu me sinto muito honrado e quero dizer também que eu estou participando também há muito tempo de um corpo técnico que dá apoio, assessoria ao Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública. E agora nós fomos chamados para criar um grupo de trabalho específico para analisar o Pio das Vargens e também estou participando, com muita honra, da Comissão de Direito Urbanístico da OAB Barra. Era isso que eu queria trazer para você e me coloco à disposição.
Está aberta aí.